Este é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público.
Olá a todas as pessoas que nos ouvem. Neste segundo episódio do Escuta MP, das Jornadas de Recuperação Judicial e Falência de Empresas, abordamos venda de ativos e pedido de restituição na falência com Marcelo Vaquiano, promotor de justiça do Ministério Público do Mato Grosso, Márcio Souza Guimarães, professor da FGV, e Otávio De Paoli Balbino, advogado.
Bom dia a todos, quero saudar a todos na pessoa do nosso conselheiro, o Daniel Carneiro. O nosso tema do nosso grupo 2 é sobre falência, venda de ativos, pedir restituição. O nosso grupo é composto por, como todos os demais, por advogados, administradores judiciais, professores, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público. Da OAB, nós temos o Dr. Alexandre Borges Leite, que integra também, que além de ser presidente da OAB, ele é administrador judicial. O Dr. Gustavo Nove, da OAB. O Dr. Márcio Souza Guimarães, professor do Getúlio Vargas, ex-promotor de justiça, advogado, doutor Otávio Paulinho Balbino, que vai também nos brindar com a apresentação, doutor Pedro Teixeira, integrante da OAB. Do judiciário, nós temos o juiz de direito, doutor João de Oliveira Rodrigues Filho, de São Paulo. Do Rio de Janeiro, nós temos a doutora Maria Cristina Brito de Lima, que integra o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e a doutora Maria Rita Rebelo Pinho Dias, que integra o Tribunal de Justiça de São Paulo. Do Ministério Público, o doutor Newton, que acabou de apresentar, e o doutor Ulisses Dias Carvalho, que é do Ministério Público do Trabalho. Nosso tema, só vou introduzir para passar para os experts, mas falando que não há dúvida de que a atuação do MP na venda de ativos e dos processos afetos à recuperação dos mesmos, como ações revocatórias, etc., é de extrema importância, tanto que ele não chegou a ser alcançado ali pelo veto do artigo 4º da 11.101, porque o artigo 142 lá da lei coloca que em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público, necessariamente tem que ser intimado e tem que participar. Isso porque não há uma relação meramente privada, né? Lembrando que, como diz o nosso colega de São Paulo, procurador de justiça, o Euronides, a recuperação judicial da falência, ela é uma política pública gerida pelo Poder Judiciário e acompanhada pelo Ministério Público, como defensor intransigente da sociedade que somos, na forma do artigo 127 da Constituição Federal, sempre que houver um interesse social, e pelos advogados como essenciais à administração da justiça, né, lá na forma do artigo 133 da Constituição Federal. Então, tudo que está relacionado à venda de ativos, ela passa a ter um interesse público na medida em que significará, assim, a realocação dos ativos na atividade econômica. E isso, claro, que repercute diretamente na sociedade. Então, aqui nós temos o artigo 47, que é uma bola mestra para a gente, mostrando que o processo de insolvência ele tem a função de permitir a manutenção da fonte produtora e o estímulo da atividade econômica. E o artigo 75, quando ele fala de otimização da utilização produtiva dos ativos, a sua realocação na economia e o fomento ao empreendedorismo. E isso tudo é um interesse social em que há, certamente, a necessidade de participação do Ministério Público. Então, não é um interesse privado, nós estamos falando de política pública de interesse social, que normalmente as políticas públicas são geridas pelo Poder Executivo, acompanhado pelo Legislativo, Tribunal de Contas, mas aqui nós falamos de uma política pública de realocação de bens de produção, uma insolvência empresarial, que esses bens voltem a produzir benefícios sociais sob a gestão do Poder Judiciário nessa política pública. No nosso grupo, Fabiano, nós discutimos profundamente, talvez não exaustivamente, porque ainda nós vamos ter que avançar nisso, mas esse tema com os membros do MP, Judiciário, da Academia, da OAB, né, e como você colocou, os representantes que aqui estão, com exceção de mim, são todos de escola, são pessoas altamente capacitadas, professores que estudam há décadas, e os promotores que atuam, juízes que atuam há décadas no tema, e isso daí foi muito discutido. Então, nós analisamos profundamente, vamos ainda avançar. E o tema que nos é afeto, que é a parte dessa atuação do MP na venda, na locação, na conservação, na restituição desses ativos dentro do processo de insolvência, nós fizemos uma ementa única e ficou para que nós fizéssemos esse destrinchamento nesse momento. Assim, nós discutimos esse destrinchamento no nosso GT, vamos ainda discutir isso quando isso for a uma plenária, depois que todos os grupos apresentarem, amadurecermos bastante essas nossas ementas. E aí, para falar, para fazer esse destrinchamento, eu vou passar para os mestres, né? Não ousarei, só coordeno aqui um grupo como relator, não ousarei entrar nisso. Então, nós definimos no grupo que o doutor Otávio de Paulo Balbino, que ele é pós-graduado e mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, foi conselheiro da OAB, da OAB de Minas Gerais, membro de diversas comissões, advogado especialista em direito empresarial, e notório administrador judicial, já certificado da TMA, que nós fizemos ontem um evento muito bacana, é sócio fundador da Paoli Balbino e Barros Sociedade de Advogados, com atuação especializada na administração judicial. E assim, então, sendo um notório advogado que atua realmente com a AJ em processo de solvência. Participou como palestrante de diversos congressos nacionais e internacionais. Após o doutor Otávio, ele já vai passar a palavra direto para o doutor Márcio Souza Guimarães, nosso ex-colegas de Ministério Público. Tenho tido ele como um modelo, um professor direto. Quando estou com dúvidas, eu ligo muito para ele, para o Eronildo, que são pessoas que tem aí décadas de trabalho como membro do Ministério Público, e o Márcio, ele consegue ter a visão de Ministério Público e a visão também de advogado, já que ele também advoga e é árbitro e parecerista. Ele formou, quando é Ministério Público, por mais de 20 anos, é professor da Escola do Rio, da Fundação Getúlio Vargas, visitante da Harvard Law School, como professor da Fundação Getúlio Vargas em 2011, também professor visitante da Universidade Toulouse, em 2011 e 2012, professor de diversas universidades do exterior no seu currículo, na Suíça, em outras universidades. Eu vou parar de falar, Márcio, porque senão eu vou ficar falando só o currículo seu e do Otávio, vocês não vão entrar no falar exatamente o que nós queremos ouvir. Então, sem mais delongas, eu passo aí para o Otávio.
Bom, primeiramente, obrigado. É sempre um prazer estar aqui com os senhores nesse debate absolutamente pertinente para esse momento, como muito bem destacou o professor Francisco Satiro. Queria dizer também que é uma satisfação muito grande poder falar antes do Márcio Guimarães, porque se eu falasse depois, certamente não haveria mais nada a ser dito. Então, fico muito feliz de que me tenha sido concedida a palavra anteriormente. E já entrando diretamente aqui nos tópicos que nos cabe debater, como muito bem já exposto anteriormente, nós temos aqui algumas ementas que foram previamente debatidas nos grupos de trabalho. Essas ementas não foram ainda circuladas para todos os integrantes do grupo de trabalho e, obviamente, ainda não são consenso nem unanimidade, mas elas representam algumas reflexões e alguns insights, né, onde, naturalmente, o Ministério Público pode apresentar uma atuação colaborativa, né? Naturalmente, que nós sabemos que, muito embora a atuação institucional do Ministério Público esteja limitada, num primeiro momento, às previsões legais, no que tange aos aspectos práticos, nós percebemos que, de fato, há algumas circunstâncias em que seria recomendável, útil e seria muito proveitoso ao procedimento de maneira geral, do ponto de vista de transparência e otimização do procedimento como um todo, a participação do Ministério Público de maneira efetiva. Então, o que me cabe aqui neste momento é justamente tentar trazer alguma colaboração do ponto de vista prático, tendo em vista que nem de longe eu tenho condição de apresentar construções do ponto de vista estrutural da norma, como o professor Satiro fez, como o professor Márcio certamente irá fazê-lo, mas como mero administrador judicial que sou, que verifico algumas circunstâncias de ordem prática, onde nós certamente poderíamos aproveitar muito bem a participação do Ministério Público. E a primeira questão que nos vem aqui, e este é o tema do nosso grupo, é no que se refere à venda de ativos, né? E a atuação do Ministério Público neste aspecto da venda dos ativos, ela é absolutamente importante, né? Nós temos aqui, no entanto, que no caso das falências, seria extremamente relevante a atuação do Ministério Público do ponto de vista de aspectos procedimentais. Então, houve irregularidade do edital, né? Algumas circunstâncias de ordem prática que podem acontecer, que naturalmente, num primeiro momento, podem ser verificadas pelo magistrado ou pelo próprio administrador judicial, mas que também podem contar com a participação ativa do Ministério Público, como, por exemplo, houve atendimento aos requisitos do edital, houve atendimento aos requisitos legais do ponto de vista de alienação pelos percentuais previstos em lei na primeira e na segunda praça, né? Mais do que isso, talvez a participação do Ministério Público do ponto de vista de análise e conferência de eventuais impedidos de arrematar, eventuais impedidos de participar do leilão, seria também absolutamente imprescindível, assim como também o atendimento aos prazos de editais, enfim, dentro do que lhe compete como fiscal da norma e do próprio procedimento de maneira geral. E aqui, senhores, eu me volto para um segundo aspecto, que também é de absoluta importância, e cabe aqui destacar que hoje existe uma nova previsão na Lei 11.101, introduzida recentemente pela Lei 14.112, no sentido de que cabe ao administrador judicial promover a vinda dos ativos da massa falida no prazo de 180 dias, prazo de 180 dias esse contado da juntada do auto de arrecadação. Percebam, senhores, que para fim de atendimento a este prazo de 180 dias, talvez o elemento mais importante seria o auto de arrecadação, o prazo de juntada do auto de arrecadação. E aí nós relembramos aqui que o artigo 108 da Lei 11.101 destaca que é ato contínuo a assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens, né? Então, é uma obrigação do administrador judicial, e eu particularmente defendo, já conversei com vários colegas também, defendem da mesma maneira, que a arrecadação ela não depende de expedição de ofício, de mandado, etc. Assinou o auto, o termo de compromisso, deve o administrador judicial diligenciar no sentido de garantir a arrecadação dos ativos, né? O grande problema é que, muito embora a arrecadação de ativos ela seja imediata, muitas vezes, na prática, ela é muito tormentosa e demorada, né? E nós temos circunstâncias como, por exemplo, diversidade de bens espalhados pelo Brasil inteiro, muitas vezes uma construtora, a arrecadação ela irá muito se delongar, né? Tive particularmente uma outra circunstância envolvendo uma empresa importadora, importava diversos itens e miudezas, e quando fomos fazer a arrecadação, nos deparamos com uma circunstância onde os computadores da empresa, onde ficavam guardados as informações de estoque, estavam desligados, placas queimadas, não havia contratação de funcionários já há muito tempo, e nós tínhamos miudezas, desde prego, parafuso, biqueira de mamadeira para cavalo, a celulares, milhares e milhares e milhares de itens. Então, foi naturalmente uma arrecadação que muito se delongou, mas nem sempre é assim, né? Então, nós começamos a ver aqui algumas circunstâncias, obviamente pela previsão do prazo de 180 dias, onde pode haver uma justificada ou uma injustificada demora na apresentação do auto de arrecadação pelo administrador judicial, que vai ser o ato que irá deflagrar o início do prazo de 180 dias. E que nós entendemos, naturalmente, que cabe a todos os atores processuais e também ao Ministério Público, e aí, naturalmente, senhores, estou expondo aqui uma opinião pessoal minha como administrador judicial, que não representa também a coletividade de todos os participantes do Ministério Público, mas tentando aqui apenas trazer alguma colaboração do ponto de vista pessoal do que eu percebo acontecendo na prática. E por que digo hoje essa questão do auto de arrecadação? Porque a gente começa a perceber, e eu particularmente tenho sofrido muito com isso em alguns processos, que de fato existe uma demora ou erro na arrecadação por diversos administradores judiciais. Nós aqui em Minas temos sido nomeados em diversas falências antigas, falências de 1994, 1996, algumas até um pouco mais antigas do que isso, e quando vamos fazer um pente fino no processo, ali com algumas dezenas de volumes, nos deparamos com a circunstância de bens obviamente passíveis de arrecadação desde um primeiro momento. E aí hoje, obviamente, nós temos inúmeros mecanismos de busca de ativos, nós temos QNIB, expedição de ofícios, enfim, uma infinidade de mecanismos devido ao melhor estruturação dos órgãos públicos que não existiam antigamente, né? E nós temos também hoje a audiência do artigo 104 feita diretamente pelo administrador judicial, onde ele pode diretamente indagar ao falido quais são os bens que ele possui. Onde estão, quais são as ações em que há recursos depositados, onde ele pode requerer a liberação e remessa dos valores para a falência. Onde se encontram os ativos, tem caminhão perdido, onde que se encontra, está no sítio do amigo, né? Diversas vezes fomos em sítio de amigos de falidos para arrecadar caminhões, coisa muito comum de acontecer, mas que efetivamente não acontecia nas falências antigas. Nas falências antigas, muitas vezes a audiência de oitiva do falido era realizada ali pela própria secretaria do juiz, com base num questionário padrão, onde não se muito aprofundava e raramente contava com a participação do administrador judicial. Então, acho de absoluta importância, em especial nessas falências antigas, onde ocorre a substituição do administrador judicial e a nomeação de um novo, a análise do Ministério Público de em que medida houve falha ou até mesmo direcionamento no perseguimento de ativos. Nós já tivemos circunstâncias aqui, por exemplo, onde houve determinado requerimento de expedição de ofício por administradores judiciais substituídos para determinadas comarcas, cartórios de determinadas comarcas, onde, obviamente, no processo, aparentava haver a necessidade de haver expedição de ofício para outras comarcas. E, curiosamente, quando assumimos e foram expedidos ofícios para essas outras comarcas, que não as requeridas anteriormente, apurou-se aí, sim, alguns ativos. Então, temos aí alguns indícios de direcionamento na perseguição de ativos que podem, eventualmente, ser apurados e descortinados pelo próprio Ministério Público. E aí nós temos essas circunstâncias, né, que nos cabe muito refletir, né? Houve prejuízos causados à massa pelo administrador judicial substituído? Nós estamos falando de um ativo de enorme sofisticação e de difícil apuração, ou nós estamos falando de algo que saltava aos olhos, que já de antemão caberia uma atuação proativa do Ministério Público? E aí, senhores, nós nos deparamos com circunstâncias onde administradores judiciais foram substituídos, mas que deveriam ter sido destituídos. Caberia, eventualmente, atuação do Ministério Público, e essa é uma indagação, no sentido de perseguir eventual conversão da substituição em destituição e até mesmo busca na reparação de danos causados à massa falida? Fica aqui a reflexão para os senhores, mais uma vez, tendo em vista essas particularidades que nós verificamos de ordem prática. E apenas para concluir e já passar a palavra para o Dr. Márcio, que certamente irá nos brindar com muito mais conteúdo do que eu aqui estou conseguindo fazer, cabe naturalmente a atuação do Ministério Público dentro de um contexto de preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, né? E permitir naturalmente a liquidação célere dessas empresas inviáveis. E aqui eu relembro aos senhores que há uma recomendação do Ministério Público, que inclusive nos considerando assim, destaca que o Instituto da Recuperação Judicial ele é cabível para as empresas viáveis e que a falência é cabível para as empresas inviáveis, sendo absolutamente necessário e imprescindível a atuação do Ministério Público neste sentido. E até mesmo, senhores, por que não dizer, como fiscal do contexto de alienação dos bens, né? Se está pretendendo, o administrador judicial está pretendendo alienação dos bens em bloco, de modo a maximizar os valores da massa falida, ou a alienação está sendo feita isoladamente, de acordo com preferências A, B ou C? Né? Eu pretendi, naturalmente, entrar um pouco aqui no plano de alienação de ativos, mas o pouco tempo que dispomos, infelizmente, não vai nos permitir. Então, para não tomar muito tempo dos senhores e, naturalmente, o tempo da apresentação do professor Márcio, que certamente irá nos brindar, eu encerro estas breves colaborações que aqui trago, passando já a palavra para o Dr. Márcio e agradecendo aos senhores pela paciência.
Muito obrigado, Otávio. Bom dia. É uma satisfação grande estar aqui nesse encontro no Conselho Nacional do Ministério Público. A doutora Fabíola organizou, junto com o nosso conselheiro Daniel Carne, todo o trabalho. A gente sabe o quão difícil é. Nós, meus colegas aqui de mesa, de painel e todos os outros que sucederão. Então, Marcelo Vacchiano, nós temos trabalhado no subgrupo e tentado extrair qual é a melhor diretriz para esses nossos enunciados, que serão ainda debatidos, serão ainda discutidos e melhorados muito, a gente sabe disso, nas jornadas de direito civil, direito comercial do CJF. Eu participo desde a primeira, 2002, e isso faz parte de todo o debate, de modo que ao final tem um resultado, como foi trazido desde o início, e o Dr. Newton bem indicou, a ideia aqui é essa heterogeneidade natural de diversas áreas, com diversas visões, que o Otávio bem nos demonstra que a gente possa trazer um resultado que busque a melhor atuação do Ministério Público. E nesse ponto, eu abro a minha curta fala, que é o seguinte: nós não estamos tratando de nada novo. Como o professor Satiro disse, o Conselho Nacional do Ministério Público está agora cumprindo com o papel de direcionar aquilo que já está disposto desde 1988 na Constituição, e muito antes no CPC de 1973. Os artigos 82 e 83 já tratavam da intervenção do Ministério Público, qual era o interesse. Nesse meio do caminho, a Lei 11.101, ela surge com o fatídico artigo 4º vetado, sendo que as pessoas dão uma ênfase muito grande a esse veto ao artigo 4º. Eu mesmo já escrevi sobre isso e dei essa ênfase. Quando primeiro eu me dei conta, o artigo 4º não existe, ele foi vetado. Então, se ele não existe no ordenamento jurídico, nós temos que nos deparar com o que nós temos. Qual é o arcabouço jurídico legal hoje vigente? É a Constituição e o Código de Processo Civil. Outrora, artigo 82, hoje, artigos 178 e 179 do CPC. O veto ao artigo 4º, para aqueles que ainda estão apegados à origem interpretativa da elaboração legislativa, é só analisarmos as razões de veto. Elas são completamente incongruentes. Disse que será vetado, o Ministério Público atuará em determinadas hipóteses, e em seguida diz textualmente, o Ministério Público será intimado desde o início do processo e ele poderá intervir em todas as suas fases. Então, é um contrassenso em si mesmo. Primeiro ponto, arcabouço jurídico, então, está disposto, nós precisamos saber, segundo ponto, como atuar. E aí vem a dificuldade em que o professor Juan Vasquez, no debate do chat aqui do YouTube, já levantou, o professor Sativo também, que é o concurso público do Ministério Público está caminhando para não exigir mais direito comercial. Como é que a gente vai querer que tenhamos membros do Ministério Público especializados em insolvência com todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo, se não exigir, se nem direito comercial, como alguns estados não exigem? Outros estados, como o meu, e eu já fui membro da banca há alguns anos, hoje reduziu o número de perguntas. Então, fica um ponto à reflexão. Segundo ponto à reflexão, o que adianta, aí vale para o Judiciário e o Ministério Público, várias especializadas, Ministério Público, promotoria especializada, se não houver juiz especializado, nem promotor especializado. De nada, é pior. É muito pior. Então, a gente tem que pensar como enfrentar isso. E aí, o Conselho Nacional do Ministério Público precisa, sim, trabalhar algo que um dia talvez consiga trabalhar, eu sei, é muito difícil, é a forma de ocupação desses postos, dessas promotorias. Como se fazer? Ontem, no nosso debate no TNA, que o doutor Marcelo lembrou, e lá estávamos, foi dito que tem que haver uma forma de verificar como mesmo mudar a legislação. Não dá para mudar a legislação, é constitucional, ou é antiguidade ou é merecimento. Se é constitucional, o CNMP tem que estabelecer qual é o tipo de merecimento para que a pessoa possa ocupar aquele cargo. E aí eu trago com muita propriedade o que o professor Satiro disse. Não adianta um membro do Ministério Público querer ser titular de uma promotoria empresarial e aguardar 10 dias na sua caixa eletrônica para abrir o processo. Não há a menor possibilidade de um processo de insolvência se desenvolver com 10 dias de atraso só para abrir a caixa, e depois mais 10 dias de manifestação, que é o prazo legal. Ah, mas eu estou dentro do meu prazo? Não há essa possibilidade. Tal qual o juiz empresarial hoje já se conscientizou que não pode atuar dessa maneira. Então, uma atuação muito mais proativa, muito diferenciada do que se vê até então, e não é culpa dos membros do Ministério Público, é culpa de quê? Do próprio sistema que assim faz. O que eu disse ontem, hoje repito. O nosso processo judicial eletrônico, de eletrônico não tem nada. De digital, ele tem o quê? Ele é um grande scanner. Ele é um grande scanner. Pior ainda, porque você encaminha a petição e você precisa que alguém junte a petição eletrônica nos autos, senão ela não faz parte dos autos eletrônicos. Não vai direto para a caixa do juiz. O promotor não tem acesso direto. As partes só têm acesso quando alguém juntar aos autos. Quando o processo está concluso para o juiz, ninguém tem acesso. Está na hora da gente repensar muita coisa. É um contrassenso muito grande na atuação do que, e mais uma vez o Satiro feliz na sua afirmação, o mundo dos negócios, o Marcelo Vacchiano disse, hoje em dia eu estou na vida privada, e eu vejo isso com muito mais clareza. O mundo dos negócios não espera esse tipo de atuação, não espera na acepção da palavra, não é de esperar, é de aguardar. Um investidor que poderia salvar uma atividade, uma sociedade empresária em dificuldade, não vai investir se ele tiver esse grau de insegurança, aguardar cada movimento, 20 dias de um lado, 20 do outro, 1, 2, 3 meses. Ele desiste simplesmente. Ele investe em outro local. E com essa visão, nós então no nosso grupo temos dois blocos dos nossos enunciados, um é da venda dos ativos e o segundo é referente aos pedidos de restituição. Venda de ativos, algo que até eu já comecei a sugerir e discutir com os colegas o seguinte: qual é o cerne da venda dos ativos? Fiscalização, custos legis. Agora, o doutor Otávio Balbino deu alguns exemplos dizendo que o Ministério Público vai verificar se o edital foi correto, se a venda foi correta, se foi respeitado isso ou aquilo. Será que a gente não tem que repensar um pouco? E aí, Otávio, você está corretíssimo, hoje em dia é o que acontece. Mas se ele não deveria atuar antes disso? Porque é muita insegurança jurídica, prática, no ponto de vista concreto, alguém participar de um leilão e depois ficar morrendo de medo se o Ministério Público vai identificar alguma ilegalidade. Porque, às vezes, essa ilegalidade ela não foi vista por outras pessoas, não por má fé, mas sim porque não foi visto, é de boa fé. Talvez, se o Ministério Público antes tivesse identificado, olha, esse ponto tem que ser assim, tudo bem. Ah, não pode adquirir esse bem porque vai caracterizar a venda integral, aí tem um novo dispositivo após a reforma, tá bom, vamos ver uma outra forma. Então, esta venda de ativos, ela está prevista, tem o artigo 142, ela está pautada, como já foi dito aqui, ela tem que ser feita em 180 dias, tem que ter um plano de venda, isso tem que ser cobrado, esse plano de venda, porque o que a gente vê é os ativos se deteriorando, não há arrecadação, como foi levantado também, doutor Otávio, não há arrecadação efetiva, ela é muito mais simples do que parece, é necessário o quê? É necessário que a partir do momento que foi nomeado, a partir do momento que se debruçou sobre aquele caso, busque arrecadar. Claro, quando houver um ativo extremamente sofisticado, ativo que demanda outra investigação, que a gente está caminhando para isso, né? Cada dia menos temos móveis na arrecadação, aí sim pode pedir um prazo superior. Mas, de qualquer forma, é importante o respeito aos 180 dias, é importante a essa efetividade. E a função do parquê qual é? É de estar junto nesta fiscalização. Não é depois receber o processo e falar, está tudo errado, isso. Acho que ele tem que, antes ele tem que atuar junto do juiz, junto do administrador judicial, junto do devedor. Às vezes, os juízes, os promotores se arvoram dizendo, não, agora está conosco, é o poder público que decide, está sob o crivo do juiz empresarial, será? Esse foi o objetivo da lei em 2005? Não. O objetivo da lei em 2005 foi retirar do crivo judicial e deixar às partes a solução. E todos os mecanismos de que os enunciados nós buscamos, 147, parágrafo 7º, por exemplo, que o enunciado trata, a forma de alienação, um agente especializado será nomeado, é muito bom. Mas de que forma isso será feito? Como isso será conduzido? Não adianta simplesmente nomear, uma série de medidas são tomadas e lá na frente alguém vem, quer comprar, é complexo, às vezes as vendas envolvem valores elevadíssimos, e uma pessoa que se dispôs a desencaixar determinado montante de extrema relevância, fica ao vedrio, não, é tudo nulo, está tudo errado, e aí vai enfrentar uma demanda de não sei quanto mais tempo para conseguir realmente saber se sagrou vencedor ou não. Isso acarreta em quê? É muito importante a gente pensar. Esse investidor e talvez uma meia dúzia ou uma dúzia ao redor deles nunca mais adquira nenhum bem nesta forma de alienação. Portanto, o que eu dizia, e com o doutor Marcelo, em conversa entre nós, mas posso aqui dividir, às vezes os membros da MP, e aí digo também com a minha experiência de 20 anos, o que eu faria de novo lá atrás? Os membros da MP não têm noção do poder que têm, das consequências da sua atuação. Não tem noção, às vezes. Gera um resultado, às vezes a consequência é drástica, é muito danosa. Então, devemos pensar numa forma de atuar em que gere menos danos e, assim, cumpra com o quê? Com o que está disposto a um outro enunciado no princípio do artigo 75, a celeridade, a efetividade, se necessário, propositura de ação revocatória, um outro artigo, necessário buscar análise da negociação do devedor com o credor e, por que não, e é um dos enunciados também, a questão do pedido de restituição, em que o MP atuará para saber realmente, porque quando você restitui um bem, você está retirando da massa e o nosso subgrupo é de falência, da massa falida determinado item que seria destinado à coletividade de credores em prol de uma pessoa apenas. Ele atuará ali como fiscal da lei, analisando se há hipótese ou não. Agora, se há hipótese, tem que devolver, isso é muito importante. Não pode, às vezes, administrador judicial que vira para mim e diz assim, ah, mas eu tenho que pagar o trabalhista. Você diz assim, mas você não vai pagar. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Tem um monte de extraconcursal antes. Ah, mas eu tenho que pagar o trabalhista. Não, você não tem que pagar o trabalhista. A lei diz que você só pagará o trabalhista depois os extraconcursais. Fiscalize e analise se realmente alguém botou gordura, inflou, inchou aquele extraconcursal. Agora, uma vez identificado, o próprio membro do Ministério Público vai verificar se é a hipótese ou não. Então, em apertada síntese, essa é a nossa ideia, estamos evoluindo, debatendo, a reflexão é muito boa, parabenizo mais uma vez a iniciativa, o CNMP está cumprindo com o seu papel e juntou pessoas realmente no Brasil inteiro do mais alto gabarito para discutir essa questão. E tenho certeza que teremos um resultado final muito proveitoso. Muito obrigado.
Aprendemos muito com esse debate. Agora eu convido todos vocês a ouvir o próximo episódio.
Este foi o Escuta MP, podcast apresentado por Daniel Carnio Costa, conselheiro da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Siga nosso programa em seu tocador preferido.